Bem-vindas e bem-vindos ao podcast da PowerNap. O meu nome é Dorli, eu sou o sócio fundador da empresa e esse é o segundo capítulo. Semana passada eu lancei a estreia mundial, a gente discutiu um pouco sobre foco e produtividade, eu respondi algumas perguntas de vocês e hoje eu vou fazer a mesma coisa respondendo algumas perguntas sobre disciplina e distração. E olha, explicando um pouco do que é a PowerNap, é uma consultoria com foco em alta performance e a gente também oferece treinamentos de soft skills para que pessoas e empresas consigam ser mais focadas e mais produtivas em um mundo que é cheio de distrações. Então, dessa forma, se você tem interesse em levar para a sua empresa, aqui na descrição do podcast, você consegue acessar o nosso site, lá tem todos os detalhes de como se comunicar comigo, de como você consegue saber mais sobre esses treinamentos e sobre essa consultoria. Mas agora o foco não é falar da empresa, o foco é falar das soft skills, especialmente disciplina e distração. Então vamos agora para a primeira pergunta do dia, solta aí.
Fala, Dorli, beleza? Diogo, Product Manager por aqui. Cara, uma dúvida. Como é que a gente faz para lidar com o famoso FOMO, Fear of Missing Out? Quando você fica maluco para saber o que está acontecendo em tudo quanto é lugar e isso acaba virando uma distração e atrapalhando seu foco.
Boa, Diogo. Muito obrigado pela sua pergunta. E isso é um problema de todas as gerações que vivem hoje com acesso à internet, com acesso à tecnologia. Porque isso é algo que sempre existiu, a curiosidade humana, o desejo de saber as coisas, o desejo de ficar por dentro do que está acontecendo, não é algo novo. Porém, o que é novo são as ferramentas que possibilitam você, a qualquer momento, saber de novidades. A qualquer momento você pode ler uma notícia, a qualquer momento você pode acessar a rede social de um amigo para saber se ele postou ou não postou alguma coisa. Então a gente está vivendo num momento de sociedade que a qualquer hora a gente consegue saber o que está acontecendo. Ou no mínimo tentar saber. Isso que é importante, porque, por exemplo, quem aqui já não teve a experiência de acordar de manhã, a primeira coisa que faz é pegar o celular e acessar as redes sociais para ver o que aconteceu de madrugada, entre a hora de você dormir e a hora de você acordar, e muito provavelmente não aconteceu nada. Mas só o ímpeto de ir lá buscar, é exatamente isso que o Diogo falou, que é o Fear of Missing Out, que traduzindo significa o medo de perder o que está acontecendo, o medo de ficar por fora. Essa seria a tradução mais literal, é o medo de ficar por fora. E primeiro a gente precisa reconhecer que isso é uma característica humana que é amplificada pelas ferramentas. Então as pessoas tendem a culpar as ferramentas e falar que, olha, foram as redes sociais que criaram isso nos seres humanos. Isso não é verdade. Não é verdade, é muito simplista dizer isso, de colocar toda a culpa nas redes sociais e tirar a nossa responsabilidade do fato, mas ao mesmo tempo a gente também não pode tirar a responsabilidade das empresas que criam mecanismos nas suas redes sociais para que a gente fique cada vez mais dependente. Então eu vou apresentar aqui um conceito de um escritor chamado Nir Eyal. Ele escreveu um livro chamado Hooked, que eu vou colocar o link aqui na descrição do podcast para vocês terem acesso tanto do livro em inglês quanto em português. E ele explica exatamente o que as empresas de tecnologia fazem para conseguir que nós tenhamos um comportamento de utilizar cada vez mais os seus aplicativos. E tudo começa primeiro com gatilhos. Esses gatilhos são internos e externos. Por exemplo, qual é um gatilho interno para a gente procurar uma rede social? Às vezes a gente está entediado. Às vezes a gente está preocupado. Às vezes a gente está ansioso. Então esse gatilho interno nos faz procurar a rede social. E também existem os gatilhos externos, que são, por exemplo, as propagandas que as redes sociais criam, um e-mail que ela manda pra gente, quando alguém comenta numa nossa foto. Então, existem os gatilhos externos que faz com que seja fácil tomar uma ação para entrar na rede social. E o segundo passo é justamente a ação. Qual é a coisa mais simples que a gente faz para poder entrar na rede social? É abrir o celular e clicar. Abrir uma nova aba no nosso navegador e escrever o nome da rede social que a gente quer entrar, do portal de notícia que a gente quer acessar. É muito fácil. Então, essa ação é uma resposta ao gatilho, é a segunda etapa, é muito fácil de entrar. E essa ação, ela precisa gerar uma recompensa. Ela precisa gerar uma recompensa. E essa recompensa, às vezes, é acabar com o seu tédio. Você viu uma foto engraçada, você viu uma piada, você viu algo ali que te entreteu, você acabou com o seu tédio. Só que a grande diferença do conceito aqui que o Near EO traz pra gente é que essas recompensas precisam ser variáveis para a empresa conseguir fazer com que cada vez mais a gente fique. Então hoje você entra numa rede social, você entra só para acabar com o seu tédio e você sai de lá com 3 séries para assistir. Ou seja, tem muitas recompensas variáveis acontecendo o tempo todo na rede social e quando você vê passou 3 horas, você nem sentiu, teve muita variação de recompensa. E isso tudo faz com que você fique preso dentro da rede. E por último, essas recompensas variáveis acabam gerando investimentos, que é quando a pessoa que está acessando vai lá e coloca uma própria foto, ela faz um post, ela divulga, então ela interage também. Então as redes sociais deixam fácil com que você também crie conteúdo, que você compartilhe, que você faça parte da conversa. Mesmo que você não faça um vídeo no TikTok, é muito fácil você clicar, compartilhar no WhatsApp e espalhar para as pessoas. Mesmo que você não tenha escrito a notícia do portal de notícia, é muito fácil compartilhar com as outras pessoas também. Isso tudo faz com que o ciclo aconteça, né? Os gatilhos, as ações, as recompensas variáveis e o investimento. Então, respondendo a sua pergunta, Diogo, é exatamente na primeira etapa que você precisa trabalhar. Quais são os gatilhos internos que estão te fazendo acessar as redes sociais, acessar portal de notícia, acessar qualquer lugar que você sente que é o lugar que você está explorando mais o seu FOMO? Primeiro você pensa, né? Fear of missing out. Onde é que você está tendo esse sentimento de não querer perder nada? E aí depois você pensa quais são os gatilhos internos que estão te fazendo acessar isso. É o medo de ficar de fora? Realmente? É só isso? É uma preocupação de não estar sempre atualizado no seu trabalho? É uma preocupação de passar uma impressão positiva para os seus amigos de que você está ali interagindo com eles, logo você é próximo deles? Que gatilhos internos são esses que façam que você esteja com medo de ficar de fora? É atuando nesses gatilhos internos e criando outras ações para eles, que não sejam as redes sociais, que não sejam aplicativos, que não sejam a internet, criando outras ações para os gatilhos internos, que você de fato começa a reduzir o FOMO, começa a reduzir o medo de ficar por fora das coisas. Não é fácil, não é simples, mas começa por essa autorreflexão. Pensa com carinho de quais gatilhos internos que fazem você ficar com medo de ficar de fora das coisas. Agora já vamos na sequência para a próxima pergunta.
Oi, Dorli, tudo bem? Eu sou o Eric, sou assessor de TI numa fundação de amparo à pesquisa em Mato Grosso do Sul. Minha pergunta é sobre disciplina. Sabe aquele dia que a gente tem muito trabalho para fazer, a gente sabe que a gente tem muito trabalho para fazer, a gente sabe como fazer esse trabalho, mas mesmo assim a gente não consegue produzir nada. A gente olha para o card no Trello, ele olha de volta para a gente e dali não sai nada. O que a gente pode fazer nesses dias?
Eric, muito obrigado pela sua pergunta. E para respondê-la eu vou fazer o que eu já costumo fazer, que é dar alguns passos atrás e a gente alinhar qual o significado de algumas palavras. E aí eu vou focar aqui especialmente no significado da palavra disciplina. Disciplina é uma palavra que vem lá do latim, que significa instrução, conhecimento, uma matéria que pode ser ensinada. Que é uma derivação de outra palavra do latim, discípulos, que são os alunos, né? Que é a pessoa que aprende. Tanto que uma matéria da escola também é chamada de uma disciplina. Com o tempo, a palavra disciplina também ganhou o significado de manutenção da ordem. Ganhou o significado de algo que se mantém, algo que tem consistência e constância. Então esse é o significado de disciplina que a gente está falando aqui. A disciplina da manutenção da ordem, de manter algo acontecendo, independente de variações externas. E a sua pergunta tem relação às coisas que fazem com que a disciplina não aconteça, né? E uma delas é a desmotivação. Porque no final do dia, quando você fala que você abre ali o card do Trello, você abre a sua lista de tarefas e você vê o que você precisa fazer, você sabe o que você precisa fazer, mas você não faz, isso tem relação direta com o fato de você estar desmotivado. E agora a gente vai falar dessa palavra. O que é motivação e, por consequência, desmotivação? A palavra motivação também vem do latim movere, que significa estar em movimento, se manter em movimento. E esse é um significado que não é muito comum, né? A psicologia atribui o significado de motivação ao que faz o ser humano se sentir alegre, ao que faz o ser humano despertar, sair da cama e coisas do tipo. É o que anima o ser humano. Mas no final do dia, a motivação tem relação direta com o movimento, ao que faz você estar em movimento. Então, dessa forma, a desmotivação é aquilo que tira o seu movimento. É tudo que faz com que você vá para uma situação de inércia. E aqui o movimento, gente, não é um movimento físico. Eu não estou falando de necessariamente você se mexer. Mas é um movimento de exercício cerebral para realizar o seu trabalho. E essa motivação, ela precisa ser treinada. A motivação precisa ser treinada. E olha, treinar a motivação é uma das coisas mais difíceis que existe. Eu sempre fico chateado quando eu vejo na internet alguém falando, ó, 5 dicas infalíveis para começar a ser motivado e produtivo em 2 dias. Eu falo, gente, é impossível, isso não existe. Mas eu entendo que há técnicas para você começar. Então, do que eu vou falar aqui, eu não estou falando que é infalível e que muito menos vai dar certo para você. Mas que são princípios para você refletir e você entender o que as palavras significam, entender o que os exercícios significam, inclusive para você adaptar de acordo com a sua realidade. Então a primeira coisa, entendido o que é disciplina, entendido o que é motivação, é perceber que você precisa se manter motivado, e não com a noção da psicologia de que você precisa se manter animado, ou alegre, ou despertado o tempo todo, mas que você precisa se manter em movimento o tempo todo. E para você conseguir se manter em movimento, motivado, em relação ao seu trabalho, em relação a algo que você precisa realizar, é necessário que, primeiro, antes de tudo, você comece a ter controle sobre a sua própria agenda. Comece a ter controle sobre o que você faz no seu dia a dia. E aí você começa, antes de mais nada, com o planejamento da semana. Qual o seu planejamento semanal? No domingo, segunda de manhãzinha, você decide o que você precisa entregar no seu dia. E aí depois você distribui ao longo dos seus dias o que você vai fazer e quando, e coloca também na sua agenda. A nossa geração, pessoas que têm, eu tô com 30 anos, né, mas pessoas que têm 30 para menos, não estão acostumadas a trabalhar com uma lógica de agenda. A gente trabalha com uma lógica de lista. E o problema de lista é que a lista gera muita ansiedade. Você abre o Trello, você vê um monte de coisa para fazer e você não necessariamente sabe qual que você faz primeiro ou depois. Então, para manter a disciplina e se manter motivado, você precisa decidir o que você faz primeiro e o que você faz depois, dentro de uma lógica de prioridade e dentro da agenda do seu dia. E aí você sabe que se você colocou de 8 a 10 da manhã, você precisa fazer aquela tarefa, é aquela tarefa que você vai fazer e nenhuma outra tarefa. E se você tiver dificuldade de priorizar, aí você precisa de ajuda para se manter motivado. O que eu recomendo fazer? É buscar uma outra pessoa do seu trabalho, pode ser seu chefe, sua chefe, pode ser um colega de trabalho, e pedir ajuda para desenhar a sua agenda. Fala, oi gente, eu não sei qual tarefa eu faço primeiro, o que vocês acham? E pede essa ajuda. Porque a partir do momento que você sabe o que você faz primeiro e o que você faz depois, e coloca na sua agenda, você não vai depender de acordar bem, aprender a acordar alegre, não vai depender de acordar feliz para poder realizar. Você só precisa estar motivado, ou seja, se movimentar. E o movimento acontece de acordo com a sua agenda. E aí, Eric, se você perceber que nem com a sua agenda você está conseguindo se manter em movimento, então muito provavelmente tem alguma questão sentimental que esteja bloqueando você de se manter em movimento, de se manter motivado. E aí eu sempre recomendo buscar auxílio médico nesse sentido, né? Eu, por exemplo, eu faço terapia há muitos anos, já frequentei psiquiatra em momentos críticos da minha vida, onde eu precisava de muito foco, onde eu precisava tomar decisões. Então, o auxílio médico é essencial quando nenhum outro tipo de ferramenta ajuda. E a principal ferramenta é a organização do seu calendário. E se você já tentou isso e isso não está dando certo, com certeza conversar com algum psicólogo, com algum psiquiatra, é um ótimo caminho, que por mais que exista 1000 tabus dentro desse assunto, é um médico como qualquer outro, e com certeza consegue te ajudar a fazer com que o seu foco, a sua produtividade, no final do dia, a sua motivação não seja prejudicada por conta dos sentimentos que você, porventura, esteja sentindo, beleza? Então, em resumo, motivação é o que te mantém em movimento. Não é o que te deixa alegre necessariamente, não é o que te deixa feliz necessariamente. É o que te mantém em movimento, sempre fazendo as coisas. A disciplina é a garantia de que você está em ordem, que você está conseguindo fazer a sua motivação de fato acontecer. E se você não está conseguindo colocar as suas tarefas numa agenda e cumprir essa agenda, porque sentimentos estão te privando disso, eu sempre recomendo o auxílio médico para entender a fundo o que está acontecendo e a partir daí conseguir controlar a sua própria agenda. Muito bom, Eric. Ótima pergunta. Eu queria deixar aqui um recado final também que você trouxe para Amanda, que fez uma pergunta no podcast passado, a primeira edição. Gostei muito da sua mensagem. Eu vou deixar aqui para o pessoal ouvir também.
Aliás, o meu agradecimento à Amanda do episódio passado, que perguntou exatamente o que eu queria saber sobre distrações e ainda me ensinou um termo novo, ladrões de concentração. Aprendi e vou usar amanhã mesmo.
Muito bom, Eric, muito obrigado. E agora eu vou passar para a pergunta da Ana Carolina Tramontini. Solta aí.
O que é melhor, planejar e seguir a risca o planejamento ou agir respondendo ao que você considera mais importante no momento?
Ana, excelente pergunta, e na verdade não existe ou um ou outro. É necessário você pensar que as duas coisas são complementares e vão se adaptar, e não pode acontecer só uma e nem só outra. Por exemplo, você não pode ficar só reagindo ao que aparece para você fazer no dia e toda hora ter que decidir o que é importante ou não, toda hora ter que priorizar o que você vai fazer ou não, porque isso gera muito cansaço. Você gasta o seu esforço cognitivo decidindo o que você tem que fazer o tempo todo, ao invés de parar e fazer. Mas ao mesmo tempo, se você só planejar tudo quadradinho, a sua semana perfeitinha, como se nada fosse mudar ao longo da semana, você perde a noção das prioridades que podem aparecer ao longo da sua semana. Talvez você planeje no seu domingo, na segunda de manhã, tudo o que você vai realizar, mas na quarta-feira aparece uma super urgência de algum cliente que você precisa entregar e isso vai se tornar a nova prioridade. Aí o que eu sempre recomendo é sempre ter um plano inicial de como vai ser a sua semana, justamente para facilitar na hora de precisar mudar alguma coisa. Porque se você não tiver nenhum plano e todo dia ter que parar para decidir o que é principal, você vai gastar uma energia desnecessária todo dia, às vezes mais de uma vez ao longo do seu dia. Mas se você tiver o seu planejamento e só apareceu uma urgência, você encaixa essa urgência no seu planejamento anterior e ajusta as tarefas, passa algumas para frente, para outro dia, para outra hora, e você adapta. Então é muito melhor adaptar só quando é necessário do que todo dia só reagir às tarefas que aparecerem, ou planejar e seguir tudo cegamente e acabar não focando no que é prioritário, que apareceu como uma emergência, e acabar deixando algum prato que você estava equilibrando cair. Então, para mim, não é nenhum nem outro, é saber exatamente como equilibrar as duas coisas. Ótimo, galera, muito bom, tô adorando o ritmo desse podcast e eu já vou abrir espaço para a próxima pergunta.
Olá, meu nome é Beatriz. Eu gostaria de saber se você tem alguma técnica ou dica ou exercício que possa me ajudar em relação à distração. Por exemplo, eu estou lendo um livro, um texto ou assistindo alguma aula, né, online, e quando eu percebo, a minha cabeça já está em outro lugar, eu já estou viajando, não consigo me concentrar, eu me distraio facilmente. Ou com barulho, uma luz, qualquer coisa me distrai, eu perco o foco e muitas vezes acabo não voltando, né, para aquela atividade que eu estava fazendo. Aí vou lá e inicio uma outra atividade, aí por muitas vezes eu me distraio de novo, depois inicio uma outra atividade e não consigo concluir, né, o que eu estou fazendo. Queria saber se você tem alguma dica, algo que possa me ajudar em relação a isso.
Beatriz, excelente pergunta. E para quem não conhece a Beatriz, ela também é conhecida como Bia e também como minha irmã. No primeiro podcast, a minha mãe teve uma contribuição, a dona Shirley, e agora minha irmã, ou seja, é muito bom ter uma família que apoia seus empreendimentos. Eu fico muito feliz de ter esse privilégio. E Bia, muito obrigado pela pergunta, e com certeza eu tenho algumas dicas, e elas passam primeiro menos por técnicas, menos por ferramentas, e mais por você entender o que está acontecendo na hora que você se distrai. A distração, na verdade, ela é uma resposta a algum sentimento que bateu em algum momento na gente, e a gente busca a distração para compensar esse sentimento. Talvez seja uma angústia, talvez seja o tédio, talvez seja preguiça. Tem que olhar qual o sentimento que na hora que você se distraiu estava florescendo dentro de você. Porque hoje a oferta de distração é muito grande. A gente tem rede social, a gente tem aplicativos, o nosso celular. Mas se a gente não souber responder aos nossos sentimentos, é o que nem você falou. A gente se distrai olhando a parede, a gente se distrai com um barulho e não consegue voltar. Ao mesmo tempo, o foco ele precisa ser exercitado, igual a qualquer outro tipo de prática. Se você quer aprender um instrumento, você tem que praticar todo dia. Se você quer ganhar condicionamento físico, você precisa se exercitar muitas vezes, com frequência. E para você ser uma pessoa focada, você precisa exercitar o foco. Então a minha dica de ferramenta é colocar na sua agenda horários nos quais você possa focar. E você, como é minha irmã, eu te conheço, eu sei que você tem um filho pequeno, meu sobrinho. Então, principalmente momentos onde uma criança esteja dormindo, momentos onde você tenha menos distrações, você isola as distrações externas e coloca na sua agenda que todo dia você vai focar em uma única atividade, isolando todas as distrações. Por exemplo, se for a leitura, você vai colocar que todo dia, de 8 a 8 e meia da manhã, ou de 9 a 9 e meia da noite, não importa o horário, mas você vai ficar lendo. E se por um acaso você se distrai ali. Não vai procurar outra coisa, mas continua lendo. Não tem problema. Nas primeiras vezes, talvez você não consiga ficar lendo de ponta a ponta um livro durante meia hora. Talvez você vá se distrair. Mas você tem que exercitar ficar naquele espaço dedicado de meia hora, 40 minutos de leitura, e não sair dele. Até que você comece a criar musculatura do foco. A gente não cria só musculatura do nosso corpo, dos músculos do nosso corpo. A gente cria do cérebro também. Apesar dele ser um órgão, ele se desenvolve igual um músculo. Ele precisa de estresse, ele precisa de esforço. Então todos os dias você vai criando essa musculatura e vai ficando cada vez mais fácil resistir à tentação da distração. Então, do mesmo jeito que às vezes a gente tem disciplina para ser uma pessoa procrastinadora, desfocada, a gente precisa fazer o contrário, criar disciplina para ser uma pessoa focada, e isso só acontece a partir do treino, da prática, como se você estivesse praticando um instrumento musical, como se você estivesse praticando um esporte. Você precisa ter uma prática deliberada todos os dias, por um período de tempo, sem distrações. Um atleta, quando ele está fazendo um exercício, ele não fica no WhatsApp enquanto está ali malhando, correndo ou focado no treino dele. Ele está focado no treino dele, porque ele sabe que é assim que ele se desenvolve. O músico, quando está aprendendo uma nova escala, uma nova música, ele fica 30, 40 minutos, uma hora dedicado àquele estudo. Ele não fica entre 10 minutos entra no WhatsApp, entre 10 minutos entra no WhatsApp, porque isso acaba com o rendimento. E a gente que trabalha com conhecimento, que cria coisas, escreve, produz, a gente tem que pensar que nem atletas, a gente tem que pensar que nem músicos, que a gente não pode ficar se interrompendo. E no momento que a gente está praticando alguma coisa, a gente precisa praticar sem interrupções e distrações para treinar. Você vai na academia pela primeira vez, vai ser muito mais difícil do que depois de 2 anos fazendo. Se você é uma pessoa desfocada, o primeiro dia tentando focar talvez seja muito mais difícil do que todos os outros dias depois. Mas precisa começar, e se começa com esse planejamento de escolher uma hora, pode ser 30 minutos, pode ser 40 minutos, mas no mínimo 30 minutos, de uma única atividade que você queira desenvolver e fazer ela constantemente, diariamente, até você criar musculatura do foco. Essa é minha dica para você começar a desenvolver essa resistência as distrações. Muito bem, agora chegou a hora da próxima pergunta.
Fala, Dorley, beleza? Eu sou o Pablo, sou desenvolvedor mobile na Estima e gostaria de pedir algumas dicas suas sobre como posso ser produtivo e eliminar as distrações em ambiente home office.
Pessoal, eu também recebi uma pergunta sobre home office do Thiago Pederzoli. E eu vou colocar as duas perguntas juntas, que eu vou responder de uma vez só.
Uma dúvida sobre disciplina e distração é como lidar com as distrações do home office. Eu percebo que quando eu encontro uma entrave num código, no horário de trabalho, é muito fácil eu fugir um pouco para alguma coisa, tipo olhar o Instagram, ver o Twitter, e demorar uns minutos para voltar, em vez de seguir quebrando a cabeça com o que pode estar causando esse entrave.
Pablo e Thiago, essas perguntas estão totalmente conectadas com o espírito do nosso tempo. O home office, o trabalho remoto em casa, se tornou uma modalidade forçada, né, compulsória, para a realidade de muitas pessoas ao redor do mundo. As empresas não estavam preparadas, as pessoas não estavam preparadas. E isso gerou grandes problemas que eu quero abordar aqui com você nessa resposta. E para mim o grande problema é que a gente começou a traduzir para a realidade do home office certos tipos de distração que a gente já tinha na cultura presencial, que é, primeiro, é a cultura da interrupção. No presencial as pessoas se interrompem um tempo todo de forma desnecessária, talvez para pedir ajuda de alguma coisa, talvez só para interromper, para contar alguma coisa engraçada. A cultura da interrupção, como eu já falei em alguns conteúdos anteriores, eu falei no último podcast sobre foco e produtividade, a interrupção ela é muito prejudicial para o foco, porque você precisa chegar no seu nível de fluidez, né, no que a gente chama no nível de flow, na hora de focar. Isso exige pelo menos ali de 15 a 20 minutos de fricção, né, de dificuldade para chegar nesse momento. Não é rápido, não é fácil chegar no momento de flow. Então o home office ainda existe muitas interrupções que vêm do trabalho, mas ao mesmo tempo está acontecendo algo que é radicalmente o contrário. Você tem muito pouca interrupção externa em alguns casos. Os trabalhadores estão cada vez mais livres dentro do home office, salvo bastante reunião que está acontecendo, né? O Zoom está bombando, o Meet está bombando. Mas no geral os trabalhadores estão com bastante momento livre dentro da sua rotina de trabalho, o que tem feito com que as pessoas acabem procrastinando mais, tendo mais dificuldade de montar a sua agenda. E aí trabalham mais e produzem menos. Então a principal dica que eu dou para você no home office é entender quais as distrações estão acontecendo no seu dia. São distrações externas ou são distrações internas? É o seu trabalho, é o excesso de reunião, é talvez o vizinho fazendo barulho de às 2 da tarde, talvez seja a família, filhos. São distrações externas ou é você com você mesmo que está se distraindo? Talvez com dificuldade de priorizar, com dificuldade de organizar. Primeiro, essa é a coisa que você precisa entender. Eu sempre parto do princípio que as distrações internas elas acontecem independente da pessoa. As externas acontecem mais ou menos, depende do seu caso. Tem pessoa que tem filho, tem pessoa que tem necessidade na família que precisa cuidar, então tem esses casos à parte. Mas as internas é para todo mundo. Todo mundo se distrai sozinho. Todo mundo uma hora precisa focar, aí acaba ficando pensando na morte da bezerra e não foca. Nossa, a morte da bezerra, essa aí... eu puxei da minha avó agora. Mas então o foco é olhar nas distrações internas. O que tem te impedido de se concentrar? O que tem te impedido de conseguir organizar a sua agenda? O que tem te impedido de conseguir ter disciplina? De conseguir realizar as suas tarefas com consistência e constância? E aí talvez essas distrações internas, você esteja colocando ela em outras coisas. Seja uma frustração, talvez seja uma ansiedade, talvez seja uma preocupação. E como é que você lida com ela? Você busca uma rede social, você busca um Netflix, você busca alguma coisa para se distrair? Então, para mim, a primeira coisa do home office é entender. Tem distrações externas? Tem. Como é que eu isolo elas? Talvez eu precise mudar meus horários de trabalho. Se eu tenho um filho, uma filha, talvez eu tenha que trabalhar mais ou focado nos horários que a criança está dormindo, que ela ainda não acordou, que ela está tirando um cochilo. Preciso alinhar isso com meus profissionais que trabalham comigo. Então essa é a minha grande dica para você do home office. Olhar de onde está vindo as distrações e, se elas forem internas, lidar diretamente com esses sentimentos que estão te prejudicando de conseguir focar, de conseguir organizar e de priorizar as suas tarefas. Bom, vamos nessa que tem mais pergunta. Tá acabando as perguntas já, o episódio está ficando maior do que eu queria, porém o conteúdo está incrível. Vamos nessa.
Dorli, beleza? Meu nome é Ian. E uma dúvida que eu tenho é que, para aumentar minha produtividade, como é que eu posso separar as atividades realmente essenciais das atividades triviais?
Incrível, Ian. Essa pergunta é maravilhosa e ela tem relação direta com priorização, que é uma soft skill que é super necessária para você desenvolver disciplina. Então, a priorização é você conseguir fazer exatamente o que você falou, separar o que é essencial do que não é essencial, daquilo que é trivial. E a partir dessa separação, focar no que vai gerar mais resultado para você. Então a chave está justamente na palavra resultado. Você só sabe se um resultado é bom ou não é, dependendo do objetivo. Vamos fazer aqui a metáfora com futebol. Um time ele pode perder um jogo, mas ganhar um campeonato. Ou seja, o resultado do jogo não foi bom, mas o resultado final, que era o que ele queria, o grande objetivo, o essencial, ganhar o campeonato, aconteceu. Isso aconteceu agora, né? Com o Flamengo no Campeonato Brasileiro, recentemente. Na nossa vida profissional é a mesma coisa. A gente tem que saber qual é o nosso objetivo. Se você não souber qual é o seu objetivo, seja curto, médio ou longo prazo, você não vai saber o que é essencial. O essencial, ele tem relação direta com o objetivo que você quer alcançar. Se você não tiver nenhum objetivo, qualquer resultado vai ser bom. Então, primeiro é o objetivo. Foca em decidir o objetivo. E talvez o objetivo, no caso, dependendo do que você quer trabalhar, talvez o objetivo seja algo muito longe. Talvez você esteja começando uma carreira profissional e seu objetivo esteja lá daqui a 10, 15 anos e está muito longe. Isso é difícil de manter a disciplina. Então eu recomendo pegar o grande objetivo e desdobrar ele em objetivos menores. Talvez o objetivo do seu trimestre, depois o objetivo da sua semana e o objetivo do seu dia. Então, por exemplo, quando você determina o objetivo do seu trimestre, talvez seja terminar um curso. E para terminar o seu curso, o objetivo da semana é fazer 5, 6 aulas e o objetivo do seu dia é fazer uma aula por dia, você sabe o que é essencial, é fazer a aula aquele dia. Então entendeu como o essencial é relacionado diretamente com o objetivo que você tem, com o resultado que você quer alcançar? Esse é o grande foco. Se não tiver esse objetivo, vai ser muito difícil você determinar o que é essencial e o que não é essencial. E se está muito difícil você de definir qual é esse objetivo, é sempre bom pedir ajuda. Pedir ajuda a alguém que já é mais experiente no setor. Talvez conseguir alguém que seja coaching para justamente te ajudar a orientar a carreira. Se for um desafio pessoal, conversar com pessoas que já passaram por aquele problema para você ter algum referencial. Então, no final do dia, sem objetivo, fica muito difícil de você determinar o que é essencial do que é trivial. E você começa olhando para o que está próximo. Olha para o trimestre, olha para a semana, olha para o dia, e aí você consegue entender o que é essencial e focar naquilo que vai gerar resultado para você. Pessoal, chegamos ao final do podcast. Eu estou muito feliz com todas as perguntas. Muito obrigado a todo mundo que colaborou. Para quem quiser enviar perguntas, é só assinar a newsletter da PowerNap, que lá eu envio um link para vocês mandarem as suas perguntas. Sai toda segunda-feira, bem cedinho, 8 da manhã, às vezes 7 da manhã. É uma newsletter que ajuda você a começar a sua semana. Eu mostro um pouco de todos os conteúdos que a gente já criou, dou algumas dicas de produtividade para a sua semana, conto um pouco do que eu estou estudando. Então é essencial para vocês acessarem como algo legal. Ela é totalmente gratuita, ela é totalmente acessível, o link está na descrição desse podcast, vocês podem lá se inscrever e convidem outras pessoas que vocês acham que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo, que quanto mais a gente elevar a discussão sobre soft skills no Brasil, todo mundo sai ganhando, os trabalhos melhoram, a nossa relação com os outros colaboradores da nossa empresa melhoram e todo mundo sai ganhando com isso. Então, muito obrigado pela presença de todo mundo e até a próxima!